Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast. E hoje o podcast será muito especial, porque eu estou muito feliz, porque, como todos sabem, sou estudante de psicologia e agora faço parte da Liga Acadêmica de Psicologia, coordenando a parte de comissão de diversidade, né? Minha cara, com certeza. E com isso, eu acabei decidindo abrir esse espaço para contribuir com a Liga Acadêmica, fazendo uma parceria. Então, eu tô muito feliz pela oportunidade. Eu quero agradecer ao presidente da Liga, o Júlio. Beijo, amigo. Eu sei que você tá ouvindo isso aqui, né? Se você não estiver ouvindo também, aquela. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade com a Liga Acadêmica. Eu acho que é muito importante a gente trazer temas de diversidade, principalmente na psicologia, né? Abordar temas que atravessam aí, né, a psicologia. Eu acho que estudar psicologia é sempre estudar um pouco de cultura também, de história. E eu acho que a gente precisa trazer um pouco dessa diversidade para a psicologia, que eu acho que ela falta um pouquinho. Eu acho que ela precisa, de fato, ser mais diversa, né, nos seus conteúdos e naquilo que a gente trata como saúde mental, né? Eu acho que a psicologia tem muito lugar de meio elitizado e tal, né? E eu acho que a gente precisa trazer mais pro social mesmo, para nossas vivências mais palpáveis. E hoje, para me ajudar nessa conversa que a gente vai ter hoje, eu trouxe alguém muito especial, que não participa da língua acadêmica, mas é um acadêmico de psicologia também, que é meu parceiro de psicologia, o Eric.
Olá,
Oi, Eric, se apresente, fala
gente!
nós, queremos te conhecer, diga mais sobre você.
Olá, galera! Meu nome é Eric. Eu tô aí no sexto semestre de psicologia. E hoje vim a convite muito especial da Thaís, que faz parte da Comissão de Diversidade da Liga Acadêmica de Psicologia aqui da UDF, para conversar um pouquinho com vocês. E eu tô muito ansioso porque, assim, é a minha primeira vez fazendo um podcast. E desde já tem sido uma experiência muito maravilhosa, porque eu e a Thaís, a gente tem uma conexão muito forte nessa questão
Sim.
de saber o que falar. E toda vez que a gente tem uma oportunidade de conversar ou de fazer algum trabalho sobre algum tema, a gente sempre é muito bem sincronizado. Então, acho que hoje
Demais,
não
demais.
vai ser diferente.
E a gente se conheceu, né, numa matéria de uma professora que de fato era militante,
Sim,
né? Que foi a
exatamente.
professora Cintia. Eu sei que muita gente não gosta dela, né? Opiniões se dividem. Mas a gente se identificou muito com as narrativas da Cintia, né? E eu
Realmente.
acho que isso uniu muito a gente, né? Acho que a identidade, a identificação de vivências e tal. E perceber as aulas da Cintia foi muito um espelho, assim, tipo assim, olhe para você, como é que tá sendo a sua vivência na sociedade, né? Eu acho que ela trazia muito isso pra gente. E a gente se conheceu justamente na matéria da Cintia, né?
Sim,
Muito sinceramente.
exatamente.
E eu acho que é importante a gente. Hoje a gente vai falar, né? Já vou introduzindo algo no nosso tema. A gente vai falar sobre família, né? Família. E a gente queria trazer nesse lance de família também a série Pose da Netflix, que é uma série assim muito boa, gente. Se você não viu, você precisa ver. Vai trazer a narrativa de pessoas, de mulheres trans, na sua grande maioria. E eu confesso para vocês que eu já queria gravar sobre essa série. Eu já queria falar sobre ela já há um tempo. Inclusive, tem até um rascunho ali no meu bloco de notas sobre a série. E eu queria também unir a psicologia, só que enfim, né? O tempo foi passando e eu não consegui fazer. O Eric, ai, vamos, o que que você acha de a gente falar sobre Pose e tal? E como a gente podia trazer a Pose pra narrativa da psicologia, né? E a gente fala, ai, por que que a gente não traz narrativa de família? Né? E aí a
Sim.
gente. Acho que casou muito bem as ideias, né, do que de fato é família e trazer a discussão do que é família, né? E eu acho que é um bom tema pra gente tratar porque a família é o berço de tudo, né? Freud vai falar que a família é o berço das neuroses, né?
Sim, exatamente.
Né? E eu acho muito interessante. E também, assim, pra quem se interessar mais pelo tema, eu vou colocar as referências que a gente vai usar aqui, né? Eu acho que é importante também. A gente sempre está se instrumentalizando, então eu vou colocar assim na descrição do podcast as referências que a gente usou aqui. E é isso, a gente vai começar a falar sobre família, né? E especialmente sobre a comunidade LGBT, porque a gente sabe que essas pessoas não têm família, elas precisam criar uma família na grande maioria, né?
Sim. É, o processo é justamente esse. As pessoas LGBT, existem pessoas que conseguem ter essa sorte de se vincular aos seus progenitores, né, aos seus pais, de modo que mesmo com o surgimento, né, dessa... Surgimento não, porque de certa forma os pais sempre sabem, né? Mesmo com a fala, né, da própria pessoa LGBT, de que ela é uma pessoa LGBT, mesmo com essa fala dentro do seio da família, essa fala ela não destitui o papel afetivo que aquele filho, que aquela filha desempenha ali dentro, né, do lar.
Sim.
E aí, isso é muito interessante, porque o papel afetivo, ele continua vivo, mesmo que com as suas nuances, de diferença de personalidade ou de característica pessoal entre uma pessoa e outra, né? Entre o pai e o filho, ou entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, enfim. Mas existem pessoas que não têm essa sorte, né, de serem aceitas,
Sim.
de serem acolhidas, enquanto pessoas LGBT, dentro da sua subjetividade. E aí essas pessoas acabam sendo destituídas de um lar. E elas precisam encontrar um novo lar, uma nova possibilidade de construir família. E é isso, inclusive, que a série Pose vai trazer, assim, muito forte, né?
Sim, sim.
É um dos assuntos mais presentes dentro da série, essa questão da família, né? E da família enquanto comunidade. Porque na série Pose, para ambientar a todos aí que não assistiram essa série, que por favor assistam, porque é maravilhosa. Mas para ambientar todo mundo, uma breve sinopse é: a série se passa ali no finalzinho da década de 80, com início da década de 90, né? Quando a gente tem o boom aí do vírus do HIV. E nessa época, era uma época de total desinformação acerca do tema, né? Porque não se tinha medicamento, era uma doença desconhecida. E as pessoas morriam muito de HIV, né? De AIDS, na verdade, né? Que é a evolução do vírus HIV. E, sobretudo, a comunidade LGBT. Então, já era uma comunidade marginalizada. E aí carregava o estigma de uma comunidade marginalizada e doente.
Sim.
O que piorava a situação, né?
Sim.
E aí, em cima dessa ambientação toda, a gente é convidado aí a ver a vida da Blanca, que é uma transexual, que tá nesse momento desse boom de HIV, se descobre com HIV, e em cima desse diagnóstico, ela resolve abrir a sua própria casa. E casa, naquela época, para as pessoas LGBT, era um lugar que era comandado por uma mulher transexual, que era conhecida como mãe, né? Era chamada de mãe. E nessa casa, ela acolhia todas as pessoas LGBTs que elas encontravam, que eram expulsas de suas próprias casas, que não tinham onde morar, que não tinham onde dormir, que não tinham com que se alimentar. E aí essas mães transexuais pegavam esses filhos iam, passavam a conviver ali naquelas casas e a competir dentro dos bailes, que também era uma realidade daquela década, dentro do contexto estadunidense. E aí eles passam a competir dentro desses bailes exclusivamente LGBTs, né? E esses bailes, eles tinham essa função de trazer representatividade, porque não se tinha nenhuma naquela época, né? Para quem era LGBT, fora da comunidade, não tinha representatividade. Então, o baile era uma forma de trazer um pouco daquilo com as categorias, né? E dentro desse contexto, a gente tem a Blanca, que acolhe três filhos, né? A Angel, que é uma transexual, que vive em função de uma vida como garota de programa, porque é a realidade, a única realidade acessível a ela, que ela também não tem lá. O Damon, que é um garoto que acaba de ser expulso de casa por ser LGBT, né? O pai dele pega ali uma revista masculina debaixo da cama dele, e ele também é um garoto que gosta de balé. Então é totalmente diferente daquilo que os pais dele idealizavam, né? Ali como características masculinas. E ele é expulso de casa. E tem o Papi, que é um rapaz hétero,
Porto-riquenho, né? Ele é porto-riquenho, né?
porto-riquenho, exatamente, que também não tem onde morar e vive do tráfico de drogas. E aí a Blanca, né, que é essa transexual, ela se vê como mãe dessas pessoas e pega para ela a função de orientá-los, de guiá-los, de oferecer afeto e oferecer o amor que eles não tinham, não conseguiram encontrar dentro do
Das suas
seu
próprias
núcleo
famílias.
familiar de origem, né? Que é
Sim.
essas pessoas das quais essas pessoas que conceberam esses
Sim.
adolescentes, esses jovens no mundo.
Sim, a série ela é muito rica assim, em detalhes, né? Ela é muito bem contextualizada, produzida. Ela é muito cirúrgica, né? Como a gente fala. Ela é muito cirúrgica, ela vai em pontos assim, muito importantes. E eu acho que quando a gente vai pensar nesses pontos, né? Porque eu acho que não tem como a gente pensar nessas consequências marginalizadas se a gente pensar da origem, né? Que eu acho que é o que a gente precisa fazer para começar essa conversa, né? O que é família? Né? A gente tem aqui na grade curricular da UDF a disciplina família. E assim, eu confesso que foi uma disciplina que mexeu muito comigo, sabe? Eu acho que falar de família mexe muito com a gente, né? Porque a gente sempre, de alguma forma, a família, ela nos produz muita coisa boa, dependendo da sua vivência, mas também muita coisa conflituosa, porque eu acho que família é muita coisa de projeção, né? Existe muito essa coisa da projeção.
Sim.
E o Freud, assim, eu sou assim, entusiasta da psicanálise, então vamos trazer, assim, Freud para esse podcast. Freud, ele vai começar a observar famílias burguesas, né? Ele vai, assim, tem até uma crítica, né, a isso, de que o Freud, ele só observou famílias da burguesia, né? Então, era o contexto que ele tava ali e tal. Mas mesmo assim, ele conseguiu perceber os muitos problemas que aquela família gerava, principalmente nas mulheres, né? Que foi quando ele descobriu as histéricas. Então, tava muito relacionada a essa opressão sexual das mulheres, né? Então, a família era muito estruturada nessa coisa de perfeição de pai, mãe, os filhos e tal. E o homem tinha aquele caráter meio duvidoso, né? Como sempre. E a mulher tinha que estar naquele lugar de opressão, né? E como isso vai gerando e gerando idealizações de que essa é a família perfeita, desde a época de Freud, né? Até hoje a gente tem essa ideia internalizada de que essa é a família ideal. Né? E o Freud traz uma frase que eu gosto muito, assim, que quanto mais perfeita e ideal é aquela família, mais patologias vai ter. E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque mesmo o Freud sendo homem de seu tempo, né, como diz as literaturas, ele ainda assim conseguiu enxergar muito além do seu tempo, né? Apesar de, enfim, de todas as camadas sociais que ele vivia ali, de dele mesmo ser uma pessoa da burguesia e tal, né? De estar nesses ambientes, ele conseguiu perceber que o que adoecia as mulheres era a sua condição de vida oprimida, né? De estarem sempre ter que servir um homem. Então, assim, né? Eu acho que a gente precisa começar a entender de onde vem essa ideia do que é família, né?
Exatamente. Dentro dessa perspectiva da família burguesa, a verdade é assim, a família burguesa, ela traz um marcador histórico no papel do homem e da mulher muito importante, que inclusive é vigente até hoje, né? A gente
Sim.
tem aí ao longo da história da nossa sociedade, diferentes formas de se constituir família e diferentes modelos do que é ser família, porque a família burguesa não foi, desde o início dos tempos, um único modelo em que a família funcionava, né? Tinha família aristocrata, né? Bem antes da família burguesa, com uma lógica de funcionamento interna própria. Tem a família camponesa, né? Que também tem uma outra lógica de funcionamento e tem um outro marcador de tempo também. E com essa marca muito forte da Revolução Industrial, né, que foi aí onde começou os primeiros moldes do capitalismo, a gente começa a ver a ascensão dessa família tradicional, essa família burguesa que a gente conhece até hoje. E essa família, ela traz um marcador muito importante para a mulher, por quê? Porque a mulher, ela passa a ser responsável exclusivamente pelo seu lar. E a responsabilidade do lar inclui a responsabilidade da casa e dos filhos. E essa mulher que outrora tinha uma atividade de trabalho, agora ela se vê reclusa exclusivamente ao lar. E aí, como não existe nenhuma outra coisa para que ela possa dar atenção, porque socialmente é esperado que ela dê atenção apenas à casa e aos filhos e ao marido, e o marido não está presente dentro dessa casa, o que que acontece? Ela vai desviar todo o seu afeto, toda a sua atenção, né? E toda a sua energia à criação das crianças. Que são responsabilidade maior dela, por quê? Porque as crianças são a continuação dos seus pais, né? Então, se o homem da casa, o chefe da casa, né? Entre aspas, é dono de uma indústria, é dono de um campo de café, é dono de uma fazenda, de posse, de terra, de propriedade, essa mãe, ela é responsável por criar aquele filho para que ele dê continuidade ao trabalho do pai, né? E desempenhe características sociais que sejam condizentes com o masculino que é esperado daquela sociedade, daquela época. E em cima dessas tensões todas de responsabilidades e tudo mais, tá essa mulher, né? E aí, inclusive, é nesse contexto que surge, como você falou, essa questão da atenção do Freud para essa neurose que é instaurada dentro do lar, né? E que recai muito sobre a mulher, porque Sim. ela tem essa responsabilidade que muitas vezes ultrapassa ela, porque você está falando de um outro indivíduo, né? Você está falando Sim. de uma outra pessoa. Como é que você atribui a uma pessoa uma responsabilidade de moldá-la, né? Para atender uma característica social, sendo que nem sempre isso é possível. Porque pode dar certo? Pode dar certo. Pode não dar certo? Com certeza pode não dar certo também.
É porque quando a gente fala dessa estrutura, né? De manter essa estrutura, a gente tá falando de um apagamento de uma pessoa.
Sim, exatamente.
Né? E aí você falando, eu lembrei de uma parte daquele texto que a gente comentou, a gente tá lendo aquele texto Defesa da Família Tentacular, né?
Uhum.
Que ele tem um viés psicanalítico e tal. E ele vai trazer um ponto importante, você falou, lembrei agora, essa coisa do afeto. Porque a mulher, às vezes, ela tava ali numa situação de solidão, né? Porque o cara tinha que trabalhar e tal. E ela tinha um filho. Né? E aí é como se o complexo de Édipo virasse ao contrário, ele traz isso no texto, né? De que a mulher começa a transferir todo o seu afeto de sentimentos para pro filho, porque ela não tem mais aquele marido para de fato
Sim.
ter. Então ela acaba que para ela conseguir de alguma forma se manter viva ali, de alguma forma, em sentido de afeto, de emoção, ela acaba transferindo a transferência, né? Transferir tudo pro filho.
Sim, exatamente.
Então, acaba que ela começa a projetar, a colocar um filho num lugar que não é o lugar do filho, né?
Sim.
E aí, a gente tem outra problemática também, né? Que a mãe, de certa forma, de forma inconsciente, começa é casada com esse filho, né? Existe muito isso também, de que... Aí, por exemplo, é uma dinâmica que acontece muito até hoje, inclusive, né?
Uhum.
Porque, por mais que isso aconteceu há muito tempo, a gente ainda sofre consequências, né? Dessa família burguesa e tal, né? Da sociedade patriarcal.
Uhum.
Então, o que acontece? A mulher, às vezes, o filho cresce, né? Sendo mulher ou homem, eu, pelo menos, já vi em situações de que ser mulher ou homem, não importa o gênero, da mãe ficar casada com o filho. Então, por exemplo, a filha casa, tem muitos ciúmes do filho, ou... Né? Tipo, sempre tá em competição com o genro, com a nora. Tipo, ah, você só ama ela. Ah, você... Eu achei que eu era a mulher da sua vida. Uhum. Então tem essa dinâmica também, né?
E
isso é consequência dessa família ideal, digamos assim, né?
Sim.
Isso é muito problemático também.
Sim, isso é super problemático. Esse é o problema maior nessa questão de papéis rígidos dentro da família. Porque quando você foge desses papéis, você desorganiza toda uma estrutura interna,
sim,
ali,
sim,
né? Porque a família tem que funcionar com o pai indo trabalhar todos os dias, trazendo o prover de dentro do lar. A mãe tem que cuidar dos filhos. Os filhos precisam corresponder às expectativas do pai e às expectativas da mãe. E precisam ter essa... carregar consigo esse marcador da responsabilidade de continuidade.
Uhum.
E aí você tem todos esses papéis rígidos dentro de uma família. E aí, quando essa família, um membro dessa família não corresponde a algum desses papéis, desorganiza toda a família. E é por isso que na família, Freud vai dizer que a família é o maior... é agente das neuroses.
Sim,
né?
Sim.
É o maior... maior fábrica de neuroses por causa disso. Porque são papéis rígidos e que parecem funcionar ali, a grosso modo, de uma forma muito mecânica. Sim, né? Olhando por fora, é a família perfeita do comercial de margarina. Mas é uma família que o tempo todo tá cheia de tensões, porque tá todo mundo ali preocupado com o que vai ser, com o que será.
Sabe a impressão que eu tenho? Que as pessoas estão performando um personagem.
Exatamente, exatamente.
Sabe, eu sou essa pessoa aqui, não porque eu sou essa pessoa, mas porque eu preciso ser essa pessoa pra manter essa estrutura.
Sim, sim.
Né? É muito isso.
Exatamente. E isso recai, essa questão da performance, ela é... muito característica dos filhos dentro da relação da família, né? Porque o filho, ele precisa performar o papel do filho perfeito, que não sai da linha daquilo que os pais idealizam pra ele em nada. E a performance desse papel, ela pode te colocar num lugar de filiação, né? De certa forma. E de algum pertencimento, porque... É desejável, do nosso desejo enquanto filhos, pertencer a um ambiente em que a
Sim.
gente está sendo criado. Mas esse pertencimento, ele traz a consequência de você se anular para viver em cima de um papel que é criado para você. E é muito isso, e isso é muito interessante, porque a série Pose traz muito isso assim, em voga, né? Quando você fura a bolha e diz, eu sou assim, e aí?
E aí é quando a gente começa a pensar na família tentacular, né?
Sim, exatamente.
Porque quando a gente percebe esse movimento de eu não sou assim, eu sou assim, aí você quebra uma lealdade, né? A psicologia vai ser mais de lealdade, quando você continua aquilo que a sua família, né, te ensinou a ser e
uhum.
tal. E eu acho que justamente o ponto da nossa conversa é esse, né? É desestruturar a estrutura, digamos.
Sim,
assim, né?
De fato.
Porque, e é muito difícil esse processo de sair dessa estrutura. Ele é violento, ele é difícil, ele te gera conflito. Porque eu acho que quando você chega nesse processo de entender eu não sou assim, eu sou assim, gera muita confusão na família. Eu digo por experiência própria, assim. Gera muito, você não é assim. Não, mas o que tá acontecendo com você? Você tá mudando demais. Você, né, às vezes, um nível mais violento de sair de casa, de... Então, eu acho que essa é a grande crítica, né?
Uhum.
Por que que a gente tá criando famílias e por que que a gente ainda quer criar famílias nucleares, no sentido de ser pai, mãe e filho?
Sim, Exatamente.
Né? Por que que a gente ainda, de certa forma, reproduz isso? Né? Porque eu acho que em algum momento a gente se sente, às vezes, meio fracassado. Tipo, nossa, as comparações, né? Fulano já tem família. Nossa, fulano já tem isso. Nossa, olha que família bonita. A gente sempre tá nesse lugar, querendo ou não. A gente é levado pra esse lugar, sabe? Eu não sei você, mas eu sou muitas vezes levado pra esse lugar de... quando você vai ser mãe? Quando você vai casar? E, de certa forma, por mais que eu, às vezes eu entenda que eu nem queira isso, eu tô nesse lugar de... É verdade, eu preciso correr atrás dessas coisas. Tem alguma coisa de errado comigo. Tipo assim, a gente sempre tá se sentindo errado nesse processo. A gente sempre tá... Meu Deus, sabe? Essa culpa. Quando a gente vai falar da série, por exemplo, em relação à AIDS... Ele sempre entra nesse conflito de, poxa vida, o que que tem de errado comigo, sabe? Por que que eu sou assim? Tem essa coisa da culpa também. Porque, além do mundo não te aceitar, às vezes, a gente também não se aceita. E aí vira aquele conflito de, meu Deus, e agora? Eu tô muito ferrada. Porque, tipo, o mundo não me aceita e eu também não me aceito. Então você fica, sabe? E eu acho que é aí que a psicologia tinha que entrar. Né? De falar, não, existe um lugar, vamos conversar sobre isso, não tem nada de errado com você, sabe? Eu sei que a gente já avançou muito, e não muito ao mesmo tempo, né? Nesse sentido, assim, a gente já sabe que a AIDS não é só sobre a comunidade LGBT, pelo contrário, pessoas heteronormativas possuem mais AIDS, né, do que possuem o vírus, eu não sei como falo, você me corrige se eu falo errado, são mais infectadas do que pessoas da comunidade. Então, a gente já tem esse número aí pra gente já desmistificar, né, essa mentira, né? Então, assim, a gente já avançou muito nesse sentido. Pessoas com vírus já conseguem viver por muito tempo e tal. Mas foi tão violento esse processo, né? A gente na série consegue ver. E ainda é violento, né? Porque ainda existem muitas dificuldades de... Eu lembro que uma vez uma pessoa da família... Veio me pedir para orar por uma pessoa da nossa família mudar, porque achava que ela era gay. Sabe? E eu falei pra eles, eu não vou fazer isso. Porque se ela for gay, isso não muda nada pra mim. Então, pra gente chegar nesse lugar de isso não muda nada pra mim, isso é só uma característica da pessoa, e não diz sobre o caráter dela, ou, sabe? Tipo assim. Então, é uma forma, a gente desestrutura a estrutura de forma muito difícil, sabe? É muito doloroso esse lugar, causa muita insegurança, mas ele precisa acontecer, sabe? Eu acho que a psicologia precisa dar um apoio nesse processo, sabe? Eu acho que é aí onde a gente precisa entrar. Eu acho que é muito importante. A Cintia trazia muito isso, né, nas nossas aulas. Como a gente vai atender uma pessoa negra, sem a gente levar em conta o que a atravessa, que é o racismo no Brasil? Não tem como a gente não levar em consideração a homofobia que uma pessoa da comunidade sofre, por exemplo. Então a gente precisa levar, tá sempre, né? É muito difícil de fato a gente romper a estrutura, mas ela precisa ser feita.
Essa questão da família tentacular é uma questão muito importante, porque, como você falou, ela abre um leque para outras possibilidades de se constituir família, de se constituir vínculos afetivos. A teoria da família tentacular é muito necessária, principalmente nos dias de hoje. Porque ainda hoje o ideal de família burguesa, ele é presente mesmo nas famílias periféricas, né? As famílias de classe média baixa. A gente perpetua esse ideal de família burguesa, que é você casar, ter os seus filhos e viver os seus felizes para sempre. E a família tentacular, ela traz uma coisa muito interessante, que é esse abraço em novas possibilidades de vinculação que não estão associadas à família tradicional, mas que se constituem legítimas enquanto família, por laços de afeto, por laços de troca recíproca, de eu faço por você, você faz por mim, a gente se ajuda, a gente tá aqui junto, eu conto com você, você conta comigo. Que, na verdade, vão ser muito mais importantes essas características do que puramente um laço sanguíneo estabelecido Sim. ao nascimento e que serve, às vezes, como uma corrente de dizer, não, eu estou atado a você, eu preciso te amar, eu sou obrigado a ter feições por você porque a gente divide uma relação de sangue, né? Sim, e aí a família tentacular, ela traz essa ideia. Só que, trazendo a perspectiva da série, é interessante a gente pensar nesse outro lado da moeda, né? Porque mesmo quando a gente fala dentro da teoria tentacular sobre essas constituições de família diferentes, a gente ainda tem muito presente um marcador genético, né? Por exemplo, outras possibilidades de família além de pai e mãe. O avô que cuida do neto, a avó que cuida do neto, a mãe que cuida sozinha do filho, o pai que cuida sozinho do filho, ou as famílias reconstituídas, né? Que é eu com os meus filhos, me caso com uma outra pessoa que também tem seus filhos, e aí a gente mora junto, e aí eu e essa pessoa temos outros filhos, e aí vira aquela família, né? Enorme ali. Mas essas famílias, elas têm esses traços, por mais que fujam dessa normalidade instituída da família tradicional, elas têm esses marcadores sanguíneos, né? Mas e o outro lado da moeda? E quando eu instituo uma família que não tem nada a ver com... Um não tem nada a ver com o outro, né? Porque é o caso da série Pose. Ali na casa... Né? A mãe branca, mulher transexual, cuida de um garoto negro, gay, dançarino, cuida de um garoto porto-riquenho, traficante, cuida de uma garota transexual que ganha a vida como garota de programa, né? E ao longo da série ela vai acolhendo outras pessoas que também são totalmente diferentes dela. O único marcador em comum ali... é a questão da inserção de todos estarem inseridos dentro da comunidade LGBT, né? E, em nome disso, terem vivências mais ou menos parecidas. Mas, de resto, nada mais há em comum. Inclusive em personalidade. Porque a Blanca é uma mulher com uma personalidade, tem três filhos de personalidades totalmente opostas. E ela os ama igualmente... e divide amor igualmente, e dá afeto igualmente, e incentiva eles a correrem atrás dos sonhos deles. Veja, não tem um marcador genético, mas existe um marcador dos afetos. Que se mostra, inclusive, muito mais importante, né? E em cima disso, a gente começa a repensar. Família, na verdade... tem mais a ver com quem eu amo e quem eu permito, e por quem eu me permito ser amado, né? E com quem eu consigo estabelecer uma ponte de diálogo nessa questão afetiva, do que com pessoas que eu simplesmente...
Eu acho que também é um espaço, né? Acaba que a série mostra muito isso. E você pode ser você.
Sim.
Né? Porque é muito comum as pessoas da comunidade se reprimirem, performar, né? Isso que a gente tava falando.
Uhum.
Performar um personagem para os pais de alguma forma aceitarem e tal. E quando a gente vê a Blanca acolhendo todo mundo, dá um espaço de autenticidade, de identidade, né?
Exatamente.
E isso é muito importante, né? E eu acho que é uma coisa que a disciplina de família traz muito é que vai chegar um momento da nossa vida, enquanto adultos, que os pais não vão mais conseguir, e eu acho que isso acontece de forma mais precoce nas pessoas da comunidade LGBT,
uhum.
nos suprir. Então a gente vai ter que entrar num processo de perdoá-los e de começar a gente mesmo se suprir de outras maneiras.
Sim.
De encontrar outras maneiras. Né? Não é porque... E é isso que é bonito, né? Não é porque... sei lá, os meus pais não me supriram, não me aceitaram, De fato, isso vai fazer diferença na minha vida? Vai ser um processo mais doloroso para viver lá fora? Vai, com certeza vai. Mas quando eu encontro pessoas, e é o que a série traz, que vão desempenhar esse papel, que de fato importa, é o papel, eu tô construindo novas formas. Eu tô construindo novas formas de eu conseguir viver a minha identidade de forma mais livre e mais... e ser mais aceita pelas pessoas.
Né? Exatamente.
E eu acho que é muito importante essa... A gente precisa dessa necessidade de aceitação. Acho que nem é aceitação, não, mas sim de pertencimento.
Sim.
De você ser o que você é, de você fazer o que você quer fazer, de você estar atenta aos seus próprios desejos, né?
Uhum.
De fato ser a pessoa que você é.
Sim.
Porque eu acho que ser a pessoa que você é, nessa estrutura, ela desestrutura tudo, né?
Exatamente.
E é muito essa coisa, a gente tava falando do apagamento. E quando a gente... Com essas famílias, né? Que são criadas pela Blanca, por exemplo, na série. Elas destroem um pouco dessa estrutura.
Uhum.
É uma coisa de destruir mesmo. De falar, não, aqui a gente é família, a gente se aceita, a gente vai ser o que a gente é. Né? E eu acho esse movimento, apesar de ser violento, bonito também. Porque a gente tá aí tentando... comunicar que família não é isso que, por exemplo, o nosso governo atual diz que é família.
Sim.
Em defesa da família. Da família de quem? Né? Essa é a pergunta, a grande pergunta. Sim. Família de quem que ele tá em defesa, né? Então, acho que é muito bonito esse movimento, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento, é uma coisa que a gente precisa conversar, é uma coisa que a gente precisa estar sempre analisando pra gente não cair no erro de reproduzir esse ideal familiar, né?
Exatamente. Eu acho que, na verdade, uma das maiores problemáticas, e aqui eu digo de construção de afeto entre pai e filho, uma das maiores problemáticas em cima dessa construção de afeto é a questão desse afeto sendo construído exclusivamente pelo que de mim eu vejo no meu filho.
Nossa,
sabe? Porque o que que acontece? O filho nasce. Na verdade, antes de nascer, já são geradas expectativas ao nosso respeito. A partir do momento que é dito que eu sou um menino ou que eu sou uma menina, o meu quarto já vai ter uma cor, os meus pais já vão idealizar planos para mim, futuros, inclusive, sim, né? Eu já vou, muitas das vezes, ter uma religião,
sim,
ter uma forma de vida estabelecida e um modelo de família que eu deva seguir. E eu nem vim ao mundo ainda. E aí, quando eu chego nesse mundo, eu preciso, mesmo que de forma inconsciente, corresponder todas essas características que são atribuídas a mim, porque... Para os meus pais me amarem, eles precisam se ver em mim, né? Ou pelo menos ver a continuidade em mim daquilo que eles não conseguiram fazer,
sim, sim,
né? Quando eu construo o meu amor e o meu afeto com uma outra pessoa em cima disso, é problemático por quê?
Demais.
Porque isso mina a possibilidade de eu amar você por quem você é e não pelo que eu enxergo de mim em você.
Sim.
E aí, quando eu não correspondo àquilo que você espera de mim, como pai ou como mãe, enfim, esse amor vai pra onde? Porque a gente não tem muita semelhança em personalidade, em características de construção de pessoa, nesse sentido de sexualidade, né, nos processos subjetivos da vida. Pode, senão, se desenvolver muitas coisas em comum. Aí, quando eu construo amor exclusivamente em cima das identidades, esse amor mina. Agora, quando
ele
eu abro...
Ele não sustenta,
sim,
né?
Sim, ele não se sustenta em si mesmo.
Sim. Uhum.
Agora, quando eu abro a possibilidade pra te amar e te validar como um outro, é totalmente diferente. Porque eu vou amar aquilo que de diferente você tem de mim. E vou olhar pra você como, poxa, é meu, veio de mim. mas é uma outra pessoa, com uma outra cabeça, que pensa diferente e que me orgulho muito disso, porque independentemente do caminho que essa pessoa tomar, eu vou amá-la da mesma forma, sabe? Então, acho que o amor construído em cima de identificações exclusivamente é um amor que vai ter a sua estrutura abalada em algum momento, né? E essa estrutura abalada vai minando a relação a ponto de haver, muitas vezes, um distanciamento total, como é o caso, né, num prisma mais extremo, de o pai expulsar o filho de casa, de o pai não querer mais saber desse filho, porque ele é gay, porque ele é isso, porque ele é aquilo.
E é o que acontece na série,
que é o que acontece na série. Né? Então, assim, esse amor por identificação somente... É exclusivo. É muito, muito, muito problemático.
Muito problemático. E essas narrativas são vivas, vivíssimas até hoje.
Uhum.
Então é muito interessante, assim, como isso é visível, sabe? Eu acho que quando a gente começa a estudar de forma mais profunda, a gente consegue ver com mais clareza, né? E é muito engraçado, assim, porque a minha própria família é uma família reconstituída, né? Minha mãe casou de novo e tal. E é muito essa coisa. Ela me passou essa ideia de que, filha, olha... faz as coisas direitinho e tal, né, pra você construir a sua família. Então, assim, já vem essa ideia de que, daquela dela se culpando, porque ela não conseguiu manter o padrão de família, né,
uhum.
E me dando a responsabilidade de, filha, agora eu vou estar com a sua responsabilidade de você criar uma família nuclear.
Sim.
Uma família, sabe, isso não é culpa dela, né, é algo que vem se reproduzindo. E eu acho que é importante a gente fazer essa... como é que fala em família? Meta alguma coisa. Tem a homeostase, que é a... Você lembra do
Sim,
termo?
Sim,
tem a homeostase e tem a... Eu não vou lembrar. Meta alguma coisa. Gênese, uma coisa assim.
Eu também não vou lembrar do termo.
Enfim, a transformação do sistema, né?
Uhum.
E eu acho que é muito essa coisa de... A gente precisa fazer essa transformação. Né, desse sistema. De não, família não é isso só apenas. Família existem muitas outras. Pode ser que eu nunca tenha filho, eu me case. Mas Sim. A minha família, por exemplo, vai ser meus amigos, sei lá. Vai ser de fato uma comunidade. Ou eu já tenho minha família, que é minha mãe, meus irmãos. Já é a minha família. Sabe, por que que eu preciso ter essa responsabilidade de ter que formar essa família que vai ser o apagamento da história de que minha mãe fez de errado, sei lá.
Sim.
E não, né? Eu acho que a gente precisa começar... É igual eu falei, eu me coloco muitas vezes assim, ah, meu Deus, eu preciso consertar isso. Não, a gente precisa consertar, mas de outra maneira.
Uhum.
Sem impor essas ideias meio opressoras mesmo, né? Uhum. Meio não, completamente opressoras. De que a gente precisa estar nesse modelo de família, sabe? E é uma coisa assim que eu tenho observado nessa próxima geração, né? Que o pessoal, os meninos estão mais ligados no sentido da diversidade, né? De que as coisas estão mudando. Mas mesmo assim, ainda é um processo, como eu falei, violento, né?
Uhum.
Não é uma coisa tão simples assim, né? E a gente tá. E é muito de pensar as estruturas, né? Igual a gente tava falando antes, né? As periferias, as pessoas periféricas são as que dão estrutura para as famílias estruturadas darem vida. Então a gente tem um apagamento também da empregada doméstica que vai trabalhar na casa de elite. Então não é só um apagamento da mulher, talvez, mas também da empregada. Uhum. Falando de Brasil, né?
Sim.
Mas também o apagamento dessa mulher que sai da periferia pra cuidar de outra família que não a dela.
Sim. E deixa a família dela.
Sim, e é uma narrativa que eu conheço, porque a minha avó passou a vida dela, muito tempo da vida dela, tendo que deixar a família dela pra cuidar de outra.
Uhum.
Sabe? E eu lembro dela contar com muita dor, como isso gerou uma dor nela, pra que aquela família seguisse estruturada, digamos uhum. assim, né? Então, é tão problemático que a gente vai indo pras camadas mais densas do negócio, e a gente, até que ponto a gente vai, como sociedade, manter esse padrão de família, né? E a gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente. Pra Sim. gente como psicólogos também, porque vai chegar na clínica ou em algum momento a gente vai ter contato com essa família.
Sim.
Nuclear. E a gente precisa trazer isso, né, de forma consciente, de forma consistente, que família não é só isso.
Sim. Eu acho que quando a gente pensa em família E exclusivamente nessa família que tem um filho ou uma filha LGBT, é óbvio que a gente não pode só também colocar essa coisa de que os pais não compreendem e os filhos precisam necessariamente, por essa falta de compreensão, virar a cara para esses pais e acabou. Porque isso mina a possibilidade de uma reconstituição dentro dessa família, de valores, de afetos e tudo mais. Eu acho que a gente tem que olhar pela seguinte perspectiva. O pai e a mãe, eles foram criados em um contexto.
Sim.
Eles esperam que você continue esse contexto. Você fura a bolha. No momento que você fura a bolha, você apresenta uma nova forma de ser e estar no mundo. E uma nova forma de continuar a família. Aquela forma, a princípio, pode ser meio assustadora. Pode ser meio um lugar de... Cara, nada a ver. Não, você tem que ser assim. Você tem que seguir a família dessa forma. Então, assim, de início, vai ser uma ideia diferente um pai se deparar com um filho gay. Com uma filha trans, né? A pessoa trans, ela tá... num processo de exteriorizar o que já mora dentro dela, né? Então, para as pessoas de fora, para ela não. Ela sabe quem ela é, porque já tá ali dentro. Mas as pessoas de fora vão acompanhar o processo de uma outra pessoa surgir, né? E aí é que fica mais complicado você ver aquilo e falar, poxa, isso é normal. Por mais que seja, né? Então, acho que a gente tem que dar essa carta branca de falar assim, não, vou dar um tempo para os meus pais processarem. Sim. Agora, se dando esse tempo, abrindo essa possibilidade, né? Tendo essa compreensão para que os seus pais entendam a sua forma de ser no mundo, e os seus pais, em momento nenhum, se mostrem flexíveis a se abrir e o tempo todo sejam resistentes com relação à sua condição de existência, aí a gente tem um problema.
Sim.
Né? Aí a gente tem um ambiente tóxico que, se for possível, se apartar dele, e você puder fazer isso, você desejar fazer isso,
né?
Você deve fazer isso, você pode fazer isso. Sim. Pela... questão de sobrevivência, de você se respeitar. Tem uma fala no filme Red, Crescer é uma Fera, que vai falar uma coisa mais ou menos assim, que honrar os nossos pais é uma ótima ideia. Mas o problema é quando a gente honra demais os nossos pais e deixa de honrar a nós mesmos. E eu acho que paira um pouco, eu acho que paira muito, né, nesse prisma de você, ok, respeitar os seus pais, entender os seus pais, procurar estabelecer vínculos ali com eles, mas não esquecer de você, né? Não esquecer que você é uma pessoa, que você pode ser diferente, que tá tudo bem e que vocês precisam encontrar juntos uma forma de reconstituir os afetos de vocês em
da
cima das diferenças,
né?
Isso, novos significados em cima da diferença.
Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que perpassa por esse lugar de entender o seu apagamento e não mais se apagar, né? De
sim.
Entender a estrutura de onde vem e da gente começar a construir coisas novas a partir da gente, né? A partir do que, do que é diferente, porque o diferente não é errado. É.
Exatamente.
E esse é o grande ponto, né? O diferente não é errado.
Ele
é só diferente.
Uhum.
E a gente precisa normalizar o diferente, né? E eu acho que é uma tentativa nossa de estar aqui falando, né? Através da liga acadêmica, pra gente trazer isso pra psicologia, né?
Claro.
Porque a psicologia, ela não movimenta como a gente gostaria com a sociedade, né?
Sim.
Então a gente precisa começar a trazer essa responsabilidade também pra gente, né?
Uhum.
Falar o que tá, a coisa não tá movimentando, mas o que que eu posso fazer pra movimentar um pouco, né?
Sim.
E eu acho que
talvez
esse é o lugar, né? Da gente falar, da gente abrir diálogos.
Sim.
Né? Eu tenho um professor Marcelo, inclusive tive aula com ele ontem, e ele fala muito isso, a psicologia é sobre o outro, sabe? É diálogo. Psicologia é diálogo. É sobre o outro. Ele fala muito que é ler, é conversar com o outro e clinicar. E o clinicar tem muito a ver com o outro, né? Então, acho que é muito essa coisa do outro, da relação. Não tem como a gente fazer uma psicologia unilateral, né?
Exatamente.
Mas sim uma psicologia de pessoas. A sua psicologia é de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de diversidade.
Exatamente.
Porque ninguém é igual a ninguém, né? E existem diversidades que são mais marginalizadas e que a gente precisa conversar sobre elas, né? Então, acho que foi isso, né? Vamos indo pro nosso final do episódio, a gente falou bastante hoje.
Gente, o tempo passou muito rápido, meu Deus, eu tô chocado.
Pra quem ficou até o fim, porque eu sei que é difícil o pessoal ficar até o fim, né?
Sim.
Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, eu tô muito feliz de ter gravado, foi muito legal, foi muito, né, a nossa conversa rendeu bastante. Se desse mais tempo, a gente ficaria aqui mais tempo.
Exatamente.
Porque eu acho que a gente tem muita coisa pra conversar. Espero que a gente faça mais episódios nesse sentido, assim. E espero que, de alguma forma, isso tenha gerado reflexão em você. E é isso, gente. Muito obrigada por vir, por estar aqui. Eric, diga as suas últimas palavras.
Bom, eu queria agradecer a Thaís, minha amiga maravilhosa. Queria agradecer a Liga também por esse convite, por essa oportunidade de diálogo, que é sempre muito importante. E dizer que esse episódio vai estar disponível no Spotify.
Com certeza.
Né, amiga? Vai estar disponível no Spotify pra quem quiser assistir.
Compartilhem, por favor.
Por favor, visualizem. Porque vocês visualizando, a Thaís vai me chamar outras vezes.
Com certeza.
Pra conversar sobre outros assuntos. Então, assim, deem um feedback no Instagram da Liga. Tem um arroba, né, amiga?
Tem a Liga Acadêmica de PC.
Liga Acadêmica de PC, arroba Liga Acadêmica de PC. Deem um feedback lá, porque aí a gente sabe o que vocês acharam.
Exatamente.
E o pessoal pode querer, né, gostar da ideia, querer outros encontros. A gente pode conversar sobre outros
Sim.
temas também. E é isso, tô muito feliz. E eu espero que o que a gente tenha trago até aqui sirva de contribuição e promova reflexão.
Com certeza.
E mudança de pensamento, de opinião, né? E é isso.
E é isso, gente. Eu agradeço a você. Muito honrada de estar aqui,
obrigado,
né? Também. Agradecer a Liga também, que me deu esse espaço pra falar, porque eu amo falar. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, por todos que chegaram até aqui. E um beijo e até o próximo episódio.
Beijo,
tchau,
gente. Tchau.